com os pediatras.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras? Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Oi, Marilis, tudo bem?
Tudo bem, Laura, e você?
Tudo jóia! Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre acidentes na infância. Né, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, nosso podcast responde perguntas enviadas pelos ouvintes sobre o universo da saúde da criança, né? E esse é o segundo episódio que a gente resolveu falar sobre acidentes na infância. Não foi em cima de nenhuma pergunta, porque a gente acredita que não dá tempo, né, Marilis?
E para dar continuidade, né, Laura, assim, já que vai falar de acidente, vamos falar de até dos que não apareceram ainda, né?
É, exatamente.
E cabe e até a ideia de prevenção, né, Laura? Já que é prevenção de acidente, se a pessoa for mandar a dúvida, não dá tempo da gente acudir, né? Então vamos fazer a prevenção do tema também.
Exatamente, exato. Essa é a ideia. E como é um tema muito amplo, a gente decidiu dividir em episódios menores para a gente conseguir, às vezes, até também facilitar, né, a compreensão de cada tema. Então, se você não ouviu o primeiro, a gente recomenda que escute, porque lá a gente já começa a abordar algumas coisas do tema que são para todos os tipos de acidentes, né, Marilis?
Uhum.
Como essa questão de como que a gente se envolve emocionalmente, como acolher a criança. A gente vai repetir, mas eu acredito que no nosso primeiro episódio a gente tenha dado bastante ênfase. Então, vale a pena voltar nele, entender esse outro aspecto do, né, do tema também. E a gente tem pedido para quem tiver, às vezes, casos, né, ou às vezes dúvidas sobre a prevenção. Será que fazer isso ajuda mesmo? Será que isso, né, assim, por exemplo, eu tinha um amigo meu falava, a gente comentou sobre cortes, né, no último episódio, uhum. E a gente falou sobre guardar os objetos cortantes, né? Uhum. E ele falava assim, mas uma hora eu tenho que ensinar pro meu filho como utilizar uma faca, né?
Uhum.
Então, assim, às vezes bate essa dúvida, né? O quanto que tirar como tirar, mas, né, apresentar o risco em outro momento, como que é isso?
Mas é diferente, né, Laura? É igual, por exemplo, a gente ensina a criança a atravessar a rua.
Uhum.
Mas a gente não fala assim, ah, gente, tem rua, né? Uma hora a criança tem que aprender a atravessar a rua. E enquanto a gente não fez várias atravessadas por muito tempo, junto e de mão dada, aí não tem aquela fase que você começa assim, agora você me fala, já dá pra atravessar, não dá pra atravessar e tal. Até você ganhar essa confiança, né? Então, a faca não tem que estar ao alcance nessa fase de aprendizagem. Aí vai ter uma fase de você usar a faca junto, né? E aí, na hora que você já conhece a destreza da criança, aí é diferente, né?
É, exatamente. E também não é um objeto que nunca vai estar à vista, né? Assim, a criança vai nos acompanhar, ela vai ver. E nesses momentos você tem essa oportunidade de, né, mostrar o que que é. Não é uma coisa que ele achava assim, que o filho dele tem uma fascinação por facas, sabe? E aí, como ele falava que faca era só adulto que podia,
Aí ficou maior a fascinação.
Aí ele cresceu um pouquinho, aí ele falou, mas eu já tô grande, eu posso usar faca. Enfim, era uma barganha, que aí ele queria crescer muito mais rápido. Ele ficou preocupado com ele perder a infância.
Entendi.
Ai, ai. Mas é isso, gente. Então, quem tiver, ou às vezes alguma parte que não ficou clara, né? Ou alguma dúvida a mais, ou algum caso para contar, pode nos escrever para o nosso e-mail, cafécomaspediatras@gmail.com, ou no nosso Instagram, que é @cafécomaspediatras. A gente vai gostar muito da participação de vocês. E vamos falar de queimadura, Marilis?
Vamos.
Vamos, né?
É só eu que tenho um pouco de gastura de queimadura?
Não, acho que, assim,
acho que todo mundo, né?
É, enfim,
a palavra é gastura mesmo, né? Então, eu tô falando isso porque quando minha mãe ficou sabendo que minha mãe é ouvinte do podcast. Uhum. Aí ela falou, o que que vocês gravaram o último? Eu falei, ah, foi sobre corte. Ah, esse eu não vou ouvir, não.
Entendi.
Então, eu tô começando assim pra falar, quem tiver com um pouco de gastura, não tem problema. Eu garanto que não é visual, né, o podcast. A gente vai falar mais de cuidados e prevenções e coisas gerais, mas a gente não vai deixar ninguém traumatizado de nos ouvir, né?
É, não, a gente. Ah, mas já tem uma vantagem, né, Mari? Só por ser podcast já tira metade do estímulo desconfortável que é visual, né?
É.
Mas quem for sensível, assim, né, a pensar nessas coisas, a gente vai falar de coisas que dói, né?
Isso foi
Sempre
até
a gente.
uma retomada assim que o nosso revisor comentou quando a gente falou de cortes, que o ver, né, o sangue e tal, às vezes que gera um incômodo, né, Laura? Tem gente que tem medo de sangue, ou sangue tem também essa coisa que realça a dor. É a mesma coisa com queimadura, né? Quer dizer, dói muito, né? Mas também esse visual. Então você tá certo. Só de ser podcast, a gastura também do visual da
É.
queimadura foi embora.
E eu vou, então, eu te contar uma coisa, assim, eu não sei se eu tenho gastura não com alguma dessas coisas, mas você sabe que eu tenho um negócio com dor, e aí dependendo do tipo de caso, que é, por exemplo, se eu vejo machucados os meninos, eles caem, ralam, ou alguém me conta uma coisa dolorosa, eu sinto uma dor nas coxas. Você já
É
ouviu
mesmo?
isso? Minha mãe tinha a mesma coisa, é bizarríssimo. Então, eu não
Então,
tenho
seu coração
gastura
tá na
emocional, eu tenho
coxa. Você tem a
física.
dor assim, empática, sua empatia ficou na coxa.
Ela é física, é. A minha gastura é física.
Entendi.
Ai, mas é isso, gente. Queimadura é um dos acidentes frequentes na infância, né? Assim, a gente comentou no último episódio que a cozinha é um dos locais onde mais tem acidentes domésticos, né? E a custas também das queimaduras, né? E a gente vai falar um pouquinho, assim, dos cuidados gerais. Primeiro também, a gente comentar que a gente pode ter vários tipos de queimadura, né? Então, a gente, na cozinha, a gente vai ter geralmente as queimaduras direta no fogo, né? Ou então as escaldadas, né? Assim, que são as queimaduras com os líquidos, né? Ou a gordura, ou os molhos, né? As coisas quentes. E a gente também tem queimadura elétrica, né? A gente também tem queimadura química. Então, a gente vai, de forma geral, são bem parecidas, né? Assim, tanto nas repercussões, mas algumas pequenas diferenças nos primeiros cuidados são importantes a gente mencionar, né? Então, assim, a gente comentou aqui sobre prevenção, a gente começa um pouquinho tentando prevenir, né? Para a gente, né? Que é o que é mais eficaz nesse tema de acidentes, né? O mais eficaz é a prevenção e custa menos e tem menos repercussões, né? Assim, então, de forma geral, é sempre importante a gente falar. Então, a cozinha, eu não sei como é que foi para você, assim, né? Mas a gente, alguma idade, nos menorzinhos, o ideal é às vezes evitar a circulação no momento de cozinhar mesmo, né? Então, às vezes a gente usa até portãozinho, né? Até gradezinha, porque a gente, mesmo que tenha as grandes queimaduras de acidentes, né? De uma criança virar uma panela, ou você na hora de transitar, né? A panela, mas também, às vezes, até de respingar, né? Assim, você tá fazendo, tem pratos que você faz, que eu me queimo cozinhando, né? Pequenas gotinhas assim, né?
Duas.
Né?
Muito, aliás. Ontem ainda fiz um negócio tão idiota e eu não só fiz a burrice, então eu tô contando assim para as pessoas verem que acidente tem hora que, mesmo sabendo, a gente faz o mesmo acidente, né? Sabe aqueles. Não tem uns macarrões que são meio. Ele parece ele é compridinho e ele é meio torcido, mas ele tem um buraquinho por dentro. Não tô sabendo escrever qual que é, mas enfim, deu pra sacar que ele tá enchendo lá.
É tipo um fuzile mais circular, né? Assim,
É como se fosse assim,
cilíndrico.
é um tubinho que torceu. Enfim, tô eu cozinhando a massa, aí eu fui ver se estava pronta, aí peguei um, só que ele tinha água quente dentro. Então, na hora que eu fui pegar para pôr na boca, assim, derramou aquela aguinha quente que estava dentro dele e queimou meu pescoço e meu queixo, assim.
Olha só.
E não estava pronto. Então foi aquele macarrão ainda crocante. Aí, passado alguns minutos, eu fiz a mesma coisa e pergunta se eu lembrei que tinha me queimado. Lógico que não, fiz igual, entendeu? E queimei de novo. Então, assim, ainda tem essas coisas que às vezes a gente não tá atento e um pouquinho pode queimar muito, né, Laura? Assim, igual você falou, às vezes tem essas grandes, mas tem essas coisas pequenininhas de respingo, de.
E às vezes tem lugares, por exemplo, olho, né? Que uma pequena quantidade, dependendo de onde cai, tem um impacto muito maior do que na pele, que a gente tem essas queimaduras que às vezes a gente nem faz nada na hora que está cozinhando, né? Mas tem lugares que são mais sensíveis, né? Não, falando sobre prevenção, por exemplo, o meu fogão é péssimo para prevenção. Ele tem aquela gaveta embaixo, né? E ele tem, não dá, né, nem para postar foto lá no Stories para vocês verem, que ele tem tipo o pegador dele, ao invés de ser aquele pegador embutido. Ele é uma alça que a criança pode escalar e ele ainda tem o apoio da porta do. que é tipo igual, sabe, assim, uhum. Imagina uma grande, um grande pegador externo, assim, numa gaveta embaixo e na gaveta do forno, na gaveta,
nossa,
não
é, é tudo de bom pra queimar,
tudo,
né?
De bom, é. Entendi. Assim, o meu caçula já teve, já me mostrou algumas vezes, assim, que a gente ia mexer alguma coisa no cronômetro, porque tem um alarmezinho, e aí ele, deixa eu ver, escalou, eu falei, ah, meu filho, não, isso aqui tá...
E isso, Laura, assim, a gente tá falando da arquitetura das coisas, né? Quando a arquitetura não ajuda, às vezes a gente tem que criar barreira mesmo, né? É, pra respeitar. É. Mas na hora que você falou, por exemplo, de panela e de esbarrar, vale lembrar que tem as coisas que a gente não consegue mudar sem reformar, né? Sim. Mas tem outras que a gente consegue mudar. Então, uma panela e tal, a gente pode usar a parte, as como é que chama aquilo? Boca?
A boca de trás, né?
É, a boca de trás. A gente pode pôr as alças e o cabo da panela sempre pra dentro e não essa coisa pra fora, né? Porque é acidente, mais uma vez, né? Então você tá andando, assim, você falou do não transitar, mas às vezes até no transitar, um braço que esbarra, né? Uma colher que tá mal ajeitada, vale a gente lembrar que esse tipo de cuidado, igual quando a gente tava falando da faca, que pode ficar virada pra baixo, pode passar a ser rotina, né? Sempre os cabos pra dentro, sempre tentar usar o mais do fundo. Porque às vezes você já tirou a panela, o fogo já tá desligado, mas o fogão ainda tá quente, né?
Sim.
Aí numa dessa, esse caso, igual você descrevendo a criança escalando, põe uma mãozinha ali em cima, pronto, já queimou.
É, exatamente. Uma queimadura que eu lembro, que eu tenho até marca até hoje na mão, foi, minha irmã tinha feito um misto quente pra mim, e aí ela veio com o misteiro pra pôr no prato pra mim, e aí eu tava segurando com a mão assim por cima, em vez de segurar o prato embaixo, tava segurando com as duas mãos, né, e aí no virar pra poder servir, ela deu aquela marcada assim, né,
Aí tá aí outra coisa, né? É, não levar a panela, aquela coisa de às vezes a pessoa vai virar no prato, né? Aí você não leva a panela pra onde a criança tá, não. Você leva o prato da criança pra onde a panela tá, vira a comida, né? E depois leva o prato.
É.
Sem desespero, né? Mas pequenos detalhes que...
Sim, exatamente. E aí, gente, assim, a gente também vai ter outros locais. Então, assim, evitar a circulação nesses locais é bom. Outras dicas, assim, que às vezes aqui a gente tem muito... muito essas chaleiras elétricas, né? Porque como tudo aqui é tudo elétrico, dá na mesma você esquentar água no fogão ou numa chaleira, e na verdade é mais eficaz numa chaleira, né? Então... Eles falam muito pra gente, pra você escolher também, às vezes, evitar, por exemplo, a posição do fio, né? Porque o fio da chaleira é usar fios mais curtos e tudo. Então, tem algumas particularidades aí. Então, às vezes, a gente
vai
ter outras.
Eu uso essas chaleiras, por exemplo, e fica no lugar mais inalcançável da bancada, apesar da minha criança já ser mais alta que eu, né? Mas continua ficando no lugar mais inalcançável. Porque, no momento, a pessoa mais propensa a ter acidente doméstico aqui em casa sou eu, né? Porque... Eu sou que mais passa tempo na cozinha. E às vezes eu tô tentando fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né?
Sim.
A criança é metódica e tal, então a risca é menor. Mas essa tal chaleira elétrica, ela é realmente, a chance é grande.
E aí, então a gente às vezes tentar pensar na nossa cozinha, às vezes olhar com esse olho um pouquinho, né, de quais riscos a gente tem ali. Então vai ter essas particularidades, às vezes, de cada região, de quais equipamentos que você usa mais. E pensar na localização, pensar quando usar, né, assim, se você faz essa restrição de, né, da circulação da criança ali, né.
E são duas coisas distintas, né, Laura, assim, uma coisa é passar aquilo ser um motivo de angústia, estresse e de desprazer em ter a criança na cozinha, e isso não é positivo, né, eu até fico, depois da gente falar de acidente doméstico, eu fico com vontade de a gente fazer um podcast e falar de criança na cozinha e como que é legal cozinhar com criança, porque é legal, né, é tão bom do ponto de vista de estimular a alimentação e tal, então não é que a gente tá expulsando as crianças eternamente da cozinha, não é isso não, mas é isso que você falou, assim, de olhar a sua cozinha com outro olhar, não só a cozinha, né, na verdade todos os espaços, né, com outro olhar, e não é criar aquele desespero de ficar envolvendo a criança em plástico bolha, é repensar se a gente pode fazer pequenas modificações que fazem ficar mais seguro. Então, a chaleira ficar um pouquinho mais longe, os cabos de panela pra dentro, garantir que criança não fica perto de fogão, né? Às vezes você limita. É, ensinar também essas coisas, igual a gente tava falando da faca, né? Assim, Se você estiver fazendo, por exemplo, um bolo com a criança, você faz um bolo, mas aí na hora de pôr no forno, não, essa parte aqui ainda é a mamãe que faz, aí você põe lá o bolo, né, uhum, o abrir e fechar o forno, agora é a hora de ficar um pouquinho mais longe, criar um respeito, assim, pelo que é quente, né, assim, pra ir ensinando esse...
Eu acho interessante que eu tenho sempre uma memória, assim, de livros infantis ou programas que ensinam crianças a cozinhar, que é sempre legal, que é bem mencionado isso, olha, agora é a hora de pôr no forno, pede o papai ou a mamãe, assim. É legal, né? Assim,
é, que, então, e tem os caras muito assim, pede um adulto. Você já assistiu o... Como é que chama? Roma? Ah, e esse a gente tem que pôr no link de dicas. Um menininho, ele tem um canal de YouTube de 2 aninhos. Ele faz bolo, faz pizza. Gente, e eu uso ele sempre em aula. Eu uso ele em aula pra ensinar... para ensinar a Vygotsky, né, para quem gosta de desenvolvimento, aquela coisa assim, tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho, mas que com a ajuda de alguém a gente consegue. É. Gente, esse menininho cozinhando é a coisa mais bonitinha do mundo, ele nem fala tudo direito, ele mal fala as frases. Aí ele fala assim, queijo, por favor, não, ele começa com a massa, né, massa, por favor, aí a mãe entrega, aí ele espalha a massa, aí ele fala, molho de tomate, por favor, aí vai o molhinho de tomate, tudo em inglês, né, assim, queijo, por favor, aí ele é que faz a pizza, assim, aí na hora de pôr no forno, aí assim, ajuda, por favor, tira do forno, por favor, né, mas assim, então, essa parte, de fato, ele não tá mexendo ali no fogo, né, mas cria um respeito até por isso, e quem sabe em algum momento fala assim, ah, você já pode abrir o forno e olhar, mas né, assim, então, é um processo, né, de conquista. É. Então, não é que você vai eliminar o acesso, né, mas o respeito ao que potencialmente pode machucar, vale ser um respeito com esse ensinar. E o que der para diminuir acidente, diminui até pra gente, né, Laura? Assim.
É, exatamente. E se a gente for continuando, então, na casa... Perto da cozinha, geralmente, tá alguma área de serviço, né? A gente pode ter a queimadura com os ferros, né?
Eu não uso ferro, olha que lindo.
Pois é, eu também acho muito prático. Sabe por que eu uso ferro? Porque eu comecei a costurar e a bordar. Aí eu preciso do ferro pra esticar meus paninhos. Então agora eu não posso mais dizer que eu também nunca...
Eu não passo
com roupa que precisa.
Aí estão as confissões do podcast.
É, gente, eu gosto de bordar, viu, gente? Ah, zero utilidade no assunto, mas enfim, gente. Então,
não, mas não é zero utilidade, porque ainda mais quando é para bordado, para arte ou para alguma coisa assim, né, Laura? É, às vezes que a pessoa que tá ali passando roupa, ela às vezes tá ali fazendo aquele processo que você tá passando roupa, você vai num volume grande, terminou, você põe o ferro num canto, acabou, né? Agora, quando faz parte de uma coisa que você tá fazendo como uma arte, como um hobby, assim como cola quente, assim como coisa de solda, né? Pequenas soldas, aí é um negócio que você usa um pouquinho, para um pouquinho, usa um pouquinho, para um pouquinho. Às vezes fica mais tempo um ferro quente eu ia falar desacompanhado, mas é engraçado falar de um objeto desacompanhado, né? É não supervisionado. Como é que a gente chama isso? O ferro abandonado lá, né?
Sim,
Aí o ferro fica triste, ó, eu dando personalidade pro ferro. Aí vem uma criança pra brincar com o ferro e o ferro joga todo assim o amor na criança.
É, através do calor, exatamente. Mas você falou isso e é verdade que, por exemplo, como eu não uso como uma atividade regular pra isso, eu uso em locais que às vezes não é tão fácil de eu ter um lugar próprio, né, assim... Então, eu tenho que ficar muito consciente e pensar, sabe, assim... E, às vezes, eu faço isso em pequenos intervalos, né? Tipo, assim, tô aproveitando um momento aqui pra fazer uma coisa minha. Então, é fácil deixar no lugar desassistido mesmo, assim. Então, eu tenho que pensar, sabe? Agora eu estou passando ferro, depois que eu terminar, eu vou colocar... Aí, às vezes, eu tento fazer umas coisas, assim... quando tá alguns dias bagunçados, eu viro o ferro, a parte que queima, pra parede... sabe? E põe uns objetos grandes em volta, assim, sabe? Porque não dá pra você guardar quente, né? Não posso guardar quente. Não tem onde colocar quente. E eu não tenho uma máquina de passar roupa, né? Assim, uma mesa. Uma mesa de passar roupa.
Quando eu ainda tinha ferro, eu tinha um negócio parecendo aqueles que você põe no chuveiro pra pôr shampoo, esses trem. Tem um daqueles pra você pendurar ferro.
Ai, boa.
E eu tinha tipo um banheiro na área de serviço que era azulejado e ficava pendurado lá. Então, mesmo o ferro quente não tinha perigo.
Ótimo.
E era o lugar de guardar, entendeu? Aí ficava alto pra criança.
Isso.
Entendeu? enfim.
É. Então, pensar nessas coisas, né, nesses detalhes que pode ter da prevenção, e às vezes...
Isso que você falou, né, Laura, é tão importante, porque tem tanta coisa que a gente faz sem prestar atenção. Você já... nós estamos fazendo altas confissões aqui, você continua não dirigindo, Laura?
Eu tô tentando dirigir de volta.
Mas para os que dirigem, ou para os que têm costume de dirigir mesmo no mesmo trajeto, não tem aquela coisa, mas a gente faz isso de todo jeito, que você não lembra do trajeto. Você sabe que você saiu de casa, sim, e você sabe que você chegou em outro lugar. Mas às vezes a gente vai no automático, né? E essas coisinhas de todo dia, é por isso que acontecem os acidentes, né? Se você fosse, assim, vamos dizer que você nunca fez um fogo de fogueira daquelas grandes, de acampamento, assim, não sei o que, na vida. Aí você vai fazer um primeiro, né? Você vai ter um certo cuidado com criança e tal, você não vai ser... é tão seguro naquilo, né? Porque não é seu dia a dia. As coisas que a gente faz toda hora, você tem tantas evidências de dias bem-sucedidos que a gente começa a perder o respeito, assim, pelo perigo, né? Então, isso que você falou é tão importante de fazer parte da rotina, assim, fazer parte dessa coisa que a gente faz sem ter que pensar, né? Você faz quase que no automático, né? Igual a minha coisa de faca virada pra baixo, essa sua, assim, do ferro ficar virado pra parede, de ter uma coisa grande. Se você começa a fazer isso intencionalmente, depois de um tempo você continua fazendo. E por exemplo, eu só me dei conta de que eu continuo protegendo meu filho de faca até hoje e colocando a faca longe do alcance de criança, apesar dele ser mais alto que eu, no dia que a gente conversou sobre isso, que eu falei, gente, agora eu não precisava mais, tipo, assim, não, não tem perigo, mas já tá tão assim, faz parte da rotina, que eu não faço, né, nem por medo, é no piloto automático, assim. Então isso vale para essas coisas de queimadura também, né?
É verdade. E aí na área de serviço, a gente vai ter também as queimaduras químicas em potencial, né? Então, a gente vai voltar nesse assunto dos químicos por outras razões também, por intoxicações, mas a gente lembrar que, né, assim, existem produtos de limpeza cáusticos, né, como a água sanitária ou outros produtos que também vão dar alguma queimadura. E de maneira geral, a proteção disso é estar longe do alcance, né, procurar. Tem até umas imagens legais, né, agora eu não vou lembrar de qual, não sei se é da Sociedade Brasileira de Pediatria ou alguma outra, do Centro de Toxicologia, né, que mostra uma foto do armário, né, de produtos de limpeza, como ele seria visto pelas crianças, né? Então a gente tem, né, e o produto de limpeza vai ter um, aquele, por exemplo, aquele que a gente usa pra limpar a privada, que tem o formato de um pato, né?
Então, eu já vi isso, parece um pato, um cisne, né?
Parece um cisne, né? Tinha até propaganda quando eu era menor. Então, como a criança vê o mundo de uma forma diferente da gente, ela não vai ver os sinais de perigo que a gente vê, né? Que é aquela caveirinha, o cáustico, né? Você pode até ensinar, mas não é o que mais vai chamar a atenção, né?
Exatamente.
Né? Então, é deixar.
E nessa coisa de prevenção, né, Laura? Eu lembro, numa época eu ainda estava na faculdade, eu tive uma professora super querida que fez um comentário uma vez. Tinha duas marcas de um medicamento, e nem lembro qual medicamento, gente. Nem é que eu estou sendo tão certinha assim de não falar nome, porque eu não lembro mesmo. E eles lançaram um novo infantil que estava um pouco mais caro, e era pouca coisa mais caro, e foi tipo repaginado, assim, sabe? Mas era o mesmo produto. Aí ficava todo mundo assim, absurdo, ele é um pouco mais caro e tal. Aí um dia ela levou na nossa aula, assim, de pediatria, e falou, agora tenta abrir. E assim, as coisas vêm mudando e tem mais remédio com essas tampas de difícil, né, assim, que você tem que apertar pra abrir, que você tem que apertar um pouquinho pra abrir, que tem macetinho pra abrir,
sim,
né?
Sim.
E tem muito produto de limpeza que tem isso, sabe?
Tem mesmo.
Eu até acho que vale como uma pressão, assim, de consumidor. Porque às vezes são mudanças sutis, mas que podem fazer tanta diferença, né? Porque a melhor prevenção é a prevenção que não gasta a gente pensar nela, né? Então é por isso que, assim, o lugar do produto de limpeza já ser alto e você automaticamente sempre guardar lá, é mais fácil do que fechar uma porta, por exemplo, que às vezes é uma coisa, diferente. Aquele é o lugar de guardar. Ou uma tampa que é de difícil abertura, né? Fica tão melhor, porque mesmo se a criança pegar, dá tempo, às vezes, de tirar da mão, de não derramar sem querer, né?
Porque Quantas vezes você já não foi interrompido no meio de uma ação sua? Então, quantas vezes você não pode ter sido interrompida no momento exato que você ia guardar?
Exatamente.
Né? Como se fossem linhas, né, de uma segunda linha de proteção.
É,
né? Então,
e é uma linha que independe, né, da...
Sim, de uma ação ativa, né?
É, eu gosto dessas, porque elas facilitam tanto a nossa vida.
É boa, mas boa lembrança. Então, a gente consumir aí, ficar de olho quando for escolher um produto, não só, né?
Como é que é feita essa embalagem, né?
Isso.
E o jeito de...
Bem lembrado.
De, questão de acesso e tudo. É. Gente, tá tão engraçado isso, Laura, porque, mais uma vez, os meus produtos de limpeza estão todos em lugares, assim, de relativo difícil acesso.
É.
Para uma criança que tá grande já, que não precisava. Mas não é, não foi assim, nossa, né, ele não pode alcançar. Eu acho que na minha cabeça já é o lugar que você guarda.
Exato.
Essas coisas. É alto, assim, é como se fosse... Não tem isso de você já entrou na cozinha dos outros?
Uhum.
Aí você abre a gaveta, assim, crente que vai ter... garfo, faca, os talheres ali, né? Porque é o lugar que você colocaria talher, não tem uma coisa assim?
Sim.
Aí você abre e de repente tem tampa, e você pensa assim, põe tampa aqui, né? E eu tenho um amigo que ficou, morou com a gente um tempinho, ele mudou as coisas na minha cozinha, ele falou, não, isso não é lugar que a gente põe isso. Eu falei, mas a cozinha é minha. Mas eu acho que a gente podia assim, normalizar isso na cultura, né? Lugar de produto de limpeza e de, né? É coisa que a gente pensa meio tipo venenosa, é lugar alto, é pra ser inalcançável mesmo. E embalagem feia, as embalagens têm que ser feias, assim. Feia sim, não é feia, né, gente? Nossa, os designers vão todos querer me matar. É, deleta, Ney, assim, não quis dizer feia. Não, tem que ser pouco atrativo, né?
É verdade. E se a gente for continuando, então, a chegar no banheiro, né? Aí a gente vai ter queimaduras que podem acontecer com crianças no banho, né? E essa é um pouco mais fácil a gente prevenir às vezes, que é a gente testando bem a água antes, tipo, a criança mesmo, né? Geralmente com o nosso cotovelo, né? Porque às vezes a mão tem uma percepção...
Ah, eu ainda diria que nem
quente.
O cotovelo, pra mim tem que ser o... Sabe por quê? Porque o meu... até hoje, eu tenho hora que meu filho fala que minha noção de temperatura não é igual a dele. Ele fala, mãe, tá queimando. Eu falo, meu filho, não tem cabimento. Mas mais delicado até do que o cotovelo é dorso da mão, essa região interna, assim, do punho, né? Que é mais delicadinho, assim, eu acho. Porque eu... meu cotovelo, meus dedos, pés, né? Pra mim é tudo ruim de temperatura.
Agora, será que não é a temperatura? Porque você pode estar mexendo com outras coisas que sua. Que isso, vamos supor, você vai testando a água, que a água tá saindo. Por exemplo, aqui a gente sai com a água quente já da torneira, né? Que acho que esse perigo é bem grande para tem dois tipos diferentes, né? De perigo, assim. Quem já tem a água encanada quente e quem às vezes tá levando a água quente numa panela, né? Que às vezes também tem isso. E às vezes você tá lá testando a água saindo, será que sua mão não esquenta e a sua percepção com aquela
não,
mão vai estar diferente?
Porque eu continuo lavando com... Eu abro a torneira no quentão, na cozinha, e eu lavo louça nela. Meu
Entendi.
Marido, meu filho, acho que eu sou doida. É pra queimar mesmo, né? Assim, era pra estar queimando. Então, essa temperatura eu tenho que medir em outro lugar mesmo.
Entendi.
Não, esse episódio está sendo de confissões, assim, né, Laura? Assim, altos segredos que os ouvintes estão descobrindo. Eu faço isso com bebida também. Pra mim, tipo, café e chá tem que ser do tipo... Não, não posso nem falar isso, porque
muito
é cheio
quente.
De colega que ouve, né? Diz que não pode tomar coisa que tá quente
é
demais. Adoro. É estilo... Aquele esquema chimarrão, assim. Que o negócio tem que descer queimando, assim. Senão não
Meu
tá
avô
quente.
Dizia que café, você tinha que pôr ele na boca, cuspir no cachorro e ele sair ganindo.
Isso, eu sou igual ao seu avô, então.
Viu?
Senão, pra mim, ele já ficou aquele trem, assim, morno, café morno. Tem uma coisa pior, café morno.
Eu tenho um amigo que ele esquenta.
Então, por exemplo, eu não posso... Mas isso eu falo com meu filho até hoje. Tem hora que ele fala, mãe, vem me fazer... Tô tomando café, deixa eu terminar que eu vou. Porque até hoje, eu acho que se tiver correndo e tal, esbarrando, se der uma esbarrada durante o café, assim, vai queimar.
Você me lembrou de um caso, então, olha só o que aconteceu. Que foi, eu tava no curso aqui de francês, e era um curso que era feito para as mães junto com as crianças.
Uhum.
E tinha um momentozinho do café. que o café era feito lá e tal. E aí, nessa coisa de menina andando em volta das mães, e as mães tudo conversando, uma mãe virou, trombou no menino e caiu a xícara de café em cima do menino.
É?
É. E aí, assim, mas eu acho que não tava tão quente, assim, mas foi até interessante que teve uma colega que teve uma reação muito mais rápida que a minha. Eu tava ali perdida achando que a mãe tava do lado, ela ia acudir, né?
Uhum.
E nem lembrei que eu tinha CRM, né, ali pra atender.
CRM, mas... é, pra quem não sabe, gente, é que CRM é o númerozinho que a gente ganha. É. CRM é porque... um número que é o que, tipo, te autoriza como médico.
É, mas uma das colegas fez uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, que é a gente retirar a coisa que tá queimando, né? Então ela veio com... ela tirou a blusa dela e secou, né? Então... Uhum. É, já começou ali, e logo a gente já foi vendo, já foi levando pro lugar para esfriar, mas no caminho já parece que não estava tão quente assim e tudo, mas é um, né?
Pois é, mas naquela história, você lembra que no episódio anterior eu falei que eu, às vezes, não acontece o acidente, mas eu vejo que podia ter acontecido e eu lembro dele depois. Então, eu acho que quando eu tiver velhinha e minhas memórias e minhas fantasias e meus sonhos e minhas imaginações e minhas, sabe assim, as vidas não vividas se misturarem com as memórias de verdade, eu vou ter certeza que um dia eu queimei meu filho com café, porque eu já imaginei, assim, eu tenho medo de acontecer, entendeu? Então, então essa eu já imaginei, assim, muitas vezes.
Ah, você já imaginou isso acontecer com você?
É, porque eu já me queimei, né?
Ah, tá.
Teve um dia, que, olha pra você ver, o chá também eu tomo assim, só que eu errei a mão, porque eu faço chá na xícara, aí eu fui fazer o chá e já pus direto naqueles copos, sabe aqueles copos térmicos?
Sei, sei.
Aí pus no copo térmico, tava com uma aluna, e eu tenho uma chaleira dessa elétrica no escritório, na faculdade, que só Deus sabe quando que a gente vai voltar, né? Porque agora tudo é quarentenado. Mas enfim, tô conversando com a aluna e tal, fiz um chá pra ela na xícara, fiz um chá pra mim e pus no tal do copo térmico. Menina, eu fiquei uns 3 dias com o lábio queimado desse chá. Porque eu dei o tempo normal de uma xícara e não dei do tal copinho térmico. Então, essa é uma outra lembrança. Copos térmicos para coisa quente, dependendo do copo, quando é muito eficaz, ele continua quente. Observe, bem, os casos vão... Observe também é mineiro, né? Será que o Samuel tem que cortar esse meu Observe?
Lógico que não, é a nossa marca. A gente tá aqui, muita gente elogia o nosso sotaque. Então, eu carrego mesmo.
Mas, essa história do café teve nossa, esse café meu vai render. Porque a primeira vez que eu lembro de falar isso com meu filho e ele reagir, porque eu falava assim, já vou, tô tomando café e já vou. Aí teve um dia que ele falou assim, termina seu café antes de você vir. Aí eu até olhei assim pra ele e falei assim, mãe, você sabia que o McDonald's foi processado por uma mulher e essa mulher ganhou não sei quanto, porque o McDonald's vendeu café pra ela nesse esquema de drive-thru. Ela foi tomar o café, a tampa não estava perfeitamente fechada e ela foi queimada. Foi queimadura igual a queimadura do caso aí seu, sabe? Dessa criança. Sem marca, sem nada. Mas processou e ganhou dinheirinhos, assim, do McDonald's. Então, pro meu filho, não só eu tenho que ficar longe dele na hora do café, como, assim, ele já tem essa mentalidade de que pode rolar litígio, né? Então, se eu queimar ele com café agora, rola dele me cobrar alguma coisa depois, entendeu?
Pois é. E às vezes a gente pede pra levar um café, né? E aí, às vezes, você pode estar com uma criança e esses, né... copos não são. Então, é um acidente com bebida quente, né? Ele pode acontecer
então,
em vários
cenários. Então, coisas assim. Quem tá com nenenzinho, sabe, recém-nascido, talvez esse pra mim seja mais marcante. Se você tem um recém-nascido, um bebezinho de colo, então, amamentar tomando bebida muito quente não é uma boa ideia. A criança, às vezes, se chutar, se der uma cutucada, se der uma esbarrada, vai que a criança já tá com dente, morde a mama, e você leva aquele susto e dá uma assustada, e esse líquido derrama... nesse bebê. Então, assim, bebida quente, sopa quente, coisa que... Então, por exemplo, sanduíche com coisa muito quente que derrete, que cai, sabe? Parece bobagem, assim, não vai acontecer, mas às vezes acontece. Então, é melhor, assim, amamenta tomando água, alguma coisa que se derramar, faz só bagunça, mas que não corre o risco de machucar.
Pois é. E, por exemplo, aí até uma... uma coisa que de prevenção do ambiente do banheiro, assim, a gente não deve deixar nenhuma criança desassistida em água, né? Uhum. Assim, mas essa é uma outra razão também. É, né, assim, qualquer idade, mas assim, como eu citei para vocês que a gente está usando, né, os textos do órgão de saúde do Reino Unido, que é muito bem organizado, eles comentam o corte de 5 anos da criança, para a gente ter uma ideia, né, de capacidade dessa idade, de não deixar sem supervisão, porque a criança pode brincar com a torneira de água quente, né?
Uhum.
E às vezes, dependendo do controle da temperatura, né? Porque tem algumas legislações de acordo com cada país e cidade, mas a água pode sair muito quente mesmo né, e provocar um acidente.
E quanto então, mais nova a criança, mais sensível a pele, né, Laura? Assim, é. O nenenzinho, por exemplo, às vezes uma xícara de café ou chá em temperatura que seres humanos, não eu, tomam, já é o suficiente para queimar. Em criança mais velha, essa água, que às vezes, né, igual eu comentei, que às vezes para uma pessoa não tá super quente, e outra, isso que você lembrou é bem lembrado, e na nossa cabeça, assim, se você abriu a torneira, tá quente demais, você sai de perto, você sai de debaixo d'água, você fecha a torneira. Não parece óbvio, né? Assim, parece a coisa mais óbvia do mundo. Mas eu já peguei o meu fazendo isso várias vezes. Ele tá lá, tipo assim, tá muito quente. Mas ele não mexe na torneira. Mesmo depois de maior, sabe? Não é tão óbvio assim. Sabe? Aquela coisa assim. Essa parte também tem que ser ensinada. Tipo, se tá muito quente, você ajusta a temperatura. Ajusta pra que lado? Pode ser que eles vão ajustar pra ficar mais quente ainda. Às vezes não tem... É diferente do tirar a mão de uma coisa quente, o espaço do banho e tal, ele não é tão lógico assim de sair de perto, né?
Às vezes não dá, né? Por exemplo, às vezes... dependendo da posição do chuveiro, você não tem muito para onde ir, ou você pode escorregar na tentativa de fugir da água quente, né?
Uhum.
Eu já morei num apartamento aqui que era muito esquisito o box, assim, você não tinha muito para onde ir, não. Ele é realmente. Eu fiquei pensando, se morasse uma pessoa obesa, ela não conseguia entrar dentro do box, pra você ter noção do tamanho, assim. Então, né, não é um ambiente livre que você consegue tanto fugir do estímulo, né? Então.
E às vezes não dá tempo, né? Não sei na sua casa, mas aqui em casa, se um der a descarga enquanto você tá tomando banho.
Ah, muda a temperatura.
A água fria vai embora e fica aquela água quentona.
É.
E às vezes dá aquele susto, assim, é sem conforto, né? Mas não dá nem tempo. Na hora que dá pouca água, já tá ajustando de novo. Mas não deu tempo de fugir. E tem também, então tem essa parte que é rápido, tem essa parte que você falou, por exemplo, do espaço, que não tem condições. A gente tem que lembrar também de maturidade, né? Então, assim, tem criança que tem condições de falar, tá muito quente. Aí, quando é mais novinho, às vezes só chora. Aí você tá lá dando banho, achando que o menino tá chorando, porque tá fazendo xilique, porque tá chorando por causa do banho, né? Ou então, às vezes, quando é nenenzinho mesmo, que às vezes nem essa reação tem, né, assim, queima e não consegue, né, assim, nem te explicar o que tá acontecendo. E às vezes com coisa pequena, né, por exemplo, aquelas bolsinhas térmicas para cólicas de neném, né?
É mesmo.
Você vai com o maior, né, assim, melhor das intenções, aquele calor gostosinho, assim, né, para melhorar a cólica, e acaba queimando a barriga, queima a região perto do coto umbilical, né, ou da cicatriz umbilical. Então pensa, assim, o neném, coitado. E é uma temperatura que pra gente estaria confortável, gostosa, né, mas pra eles foi demais.
E aí, assim, é interessante, me fez pensar numa coisa, assim, que às vezes a gente não entende, por exemplo, né, a imagem do banho que você me falou, eu fiquei pensando, gente, às vezes a gente vai dar banho porque o menino tá irritado, né, e aí você vai pôr, e é meio que aquela coisa, você sabe que vai ajudar, mas ele ainda não tá, ele tá resistindo aí pro banho, você vai tentando convencer, e às vezes, bebezinho mesmo, né, você coloca lá no banho, imagina, um choro ali, às vezes você pode confundir que é só, né, a rejeição do que tá acontecendo, ou ainda assim, alguma coisa, né, e por exemplo, aí é importante a gente acreditar na criança, né, na gente... volta para trás e valoriza, porque às vezes a gente desvaloriza, né, a criança. Não tá quente não, menino, né, eu já testei. E a gente, como você comentou sobre a diferença da sensibilidade na criança, né, Então, tá quente? Então tá, põe mais uma camada, né? E vai.
Isso que você falou de respeito e valorizar, Laura, a gente volta até na parte de cortes, porque aqui a gente está falando muito mais do antes do que do depois, né? Mas quando a gente está falando de cortes, a gente falou muito dessa coisa de, às vezes, quando você leva aquele susto, né? Porque o menino caiu e machucou, às vezes aquele medo, susto, sai como raiva, né? E esse exemplo seu do banho excelente me lembrou de uma história de gente muito querida, que em um momento de estresse, sabe quando a criança tá naquela confusão, né, e fazendo aquela bagunça e tal, e já tava fim de dia, tava na hora de tomar banho, aí arrumou-se o banho, né, pra essas crianças e até pôs pra dar banho junto, assim, sabe, e aí pôs os meninos debaixo do chuveiro e tal, mas no meio desse estresse, que nem era pra acalmar, era no meio do estresse de fim de dia, e já todo mundo um pouco exaltado, sabe? E eu sei que as crianças começaram a chorar, tipo, e aí foi escalonando a reação a essas crianças, tipo assim, vai tomar banho, sim, tem que tomar banho, e o negócio foi virando briga, assim, sabe? E as crianças chorando, e elas estavam chorando tanto que tava difícil entender o que, que elas estavam falando. Ah, e eu sei que eu era novinha ainda, assim. Eu já era gente grande, mas não era gente grande de verdade, não. E eu sei que, assim, o choro me incomodou, porque eu sou coração mole. E eu entrei como quem fosse ajudar pra ver se acelerava o banho, sabe? Tipo assim, porque os pais não estavam junto. Pôs pra tomar banho e saiu, sabe? Porque já era criança um pouquinho maior. Aí, na hora que eu cheguei, pôs banho gelado. Gelado, assim, só água fria. Num dia de temperatura já fria. Agora, quem já tomou banho gelado, sabe que não é agradável, né? Tomar banho gelado. Então, as pobres coitadas crianças não estavam chorando. Aí elas choravam tanto que, enfim, na hora que eu falei, não, mas o banho tá muito frio, você quer que esquenta um pouquinho? Então, nem era questão de queimadura, né? Mas isso pode acontecer, às vezes, com o oposto, né? Assim, pode. A temperatura tá desagradável e, às vezes, nessa coisa, né? Do estresse ou da angústia de achar, igual você falou, né? Bobagem, menino, tá ótimo. Então, o respeito à criança é válido nessa hora também, né? Se tá muito desesperador, vale a pena a gente voltar e rechecar, né?
É. Exatamente. É, a outra coisa que eu lembrei do banho, por exemplo, que eu lembro que eu falava para um grande amigo meu, até o Guilherme, que mandou a pergunta sobre medo, né? Um dos que mandou pergunta sobre medo. Eu falava com ele que banho, para mim, é quase que uma. Né, assim, tem um lugar terapêutico na vida dos bebês, para mim. Assim, eu ia para a água, o mundo mudava. Assim, parecia que o desconforto ia embora no ralo. E eu falava com ele, não, toma banho com ele no chuveiro e tudo, porque às vezes é um banho mais rápido que você preparar uma banheira, né?
Com certeza, ele me falava, bem gostosinho, né?
É uma delícia. Mas ele falava que ele não podia, porque no prédio dele, diferente do meu, tinha muita oscilação disso. Ele contava que acontecia demais, independente de ser alguém usando o banheiro. Porque como é um aquecimento central, ele tinha muita variação de temperatura. Eu falei, Laura, eu não tenho condição de fazer isso, porque tem hora que eu sou, né, assim, mas eu reajo isso que você falou, né, eu consigo sair da água. Se eu vou estar lá, às vezes você tá pondo a água só no bebê, né, dependendo ali, você tá fora, até você perceber que esquentou, né, enfim.
Nossa, super bem lembrado.
É, e aí a gente, se a gente fala também de queimar, assim, a gente ficou dentro de casa, porque nós estamos mais dentro de casa, todo mundo, né.
É, bem lembrado.
Né? Mas a gente também tem outras coisas, assim, que são também as fogueiras, os fogos de artifício, né? E que são também outras coisas que podem acontecer. E aí a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, no Brasil tem a legislação de não ter o álcool líquido, né? Que está relacionada à proteção, né, do uso do álcool na fogueira, né? Na churrasqueira, né? Então, esses outros ambientes também a gente tem que ficar atentos, porque às vezes são ambientes que são usados em momentos de lazer e às vezes festa, né? E a gente às vezes deixa, né, as crianças às vezes com outra criança, né, mais velha, que às vezes não tem tanto conhecimento sobre criança, vai ficando aquela comunidade ali em volta, né? Então a gente tem que ficar atentos e vigilantes nesse momento também, que são outros locais de queimadura. Eu até achei um documento interessante, que eu vou deixar na descrição, que é um documento da Sociedade Brasileira de Queimaduras, sobre prevenções, e tá muito legal. Eles vão falando de cada coisa, assim, por exemplo, balão, tô abrindo aqui o documento que eu lembrava, né, balão que nem é muito recomendado, né, fazer pelo risco de queimadura, de incendiar florestas e tudo, né, mas tá bem legal, porque às vezes né, dar algumas dicas particulares aqui que podem complementar, porque eu acho que a gente não vai conseguir falar de todas as queimaduras aqui, né?
Até porque as situações são diferentes, né, Laura? Assim, tem gente que tá... então, por exemplo, aqui em casa, que meu marido faz muita coisa que mexe com aqueles negocinhos de solda pequeno, por isso que eu até citei isso, né? Mas quantas casas que tem aleatório, assim, uma maquininha de solda elétrica, assim, que tá espalhada, sabe? Não é uma coisa comum, mas... Mas pra gente é uma coisa de rotina.
É verdade.
Queimadura, por exemplo, outra coisa que acontece às vezes muito, às vezes a gente pensa em sol, queimadura por sol, né? Pele e pele diferente, às vezes tem sensibilidade diferente, tem criança que queima até com mais facilidade e tal. É. E tem também tempo de exposição, né? Local, horário, tudo isso. Mas tem também, dependendo do tipo de parquinho, tem muito parquinho que em época de muito calor, às vezes vai a criança num escorregador, alguma coisa, tá com shortinho, tá com vestidinho, alguma coisa assim, e o parquinho tá quente. Então eu lembro que tinha alguns parquinhos, quando o meu era pequeno, que eu levava água. E tinha um parquinho que tinha... É por isso que em lugar que eles já pensaram nisso, eles põem os parquinhos de água, também é para isso. Então, tinha um parquinho, por exemplo, perto de um... No clube que a gente ia e tal, e tinha piscina perto, eu costumava encher os baldinhos de água e jogava no escorregador e tal. Porque, às vezes, queimaria se não tivesse, né? Então, às vezes, assim, de encostar, coisa que, mais uma vez, dependendo da sensibilidade da pelezinha, né? Quando tá fora também, às vezes as crianças querem tirar o sapato pra brincar. E às vezes, dependendo do lugar que você tá, o tipo de piso, né? Onde eu morava no Brasil, o piso no nosso quintal tinha ardósia. Então, onde estava sombra, era uma delícia, dava para brincar e correr descalço. Mas onde tinha sol, queimava e não dava nem tempo. E, coitado, era tão coisa que ele pisava, e o nosso instinto é assim, eu pisei numa coisa quente, a ardosa está quente, porque esse raciocínio você faz tão rápido que você nem sabe que você está raciocinando, né? Estou no sol, ou você corre para a sombra, ou você volta. Ele tinha dia que parava. Mais nenenzinho, né? Aí você tinha que ir lá e salvar do, né? E aí nessa história, às vezes a criança tá brincando num parquinho, tirou o sapato, aqueles parquinhos com areia, ou com, né? E aí na hora que vai sair, não põe o sapato e vai pisar num concreto, num passeio, areia de praia também às vezes queima em dia muito quente, e de novo os pés têm sensibilidade diferente, e às vezes se a gente está calçado diferente, brincando diferente, mexendo diferente, a gente não tem essa dimensão, né?
Isso é verdade. Acho que dá pra gente ir pro gancho de explicar os diferentes tipos de queimadura, né? Perfeito. Porque a gente comentou aqui sobre estímulos, né? Então o sol, por exemplo, as pessoas dizem, mas queimar no sol é tão de bobagem, né? Assim, realmente, assim, às vezes a gente pode ter queimaduras mais graves e mais leves, né? Então, por isso, abre esse espaço pra gente comentar que a gente classifica as queimaduras de acordo com o grau de profundidade que o calor atingiu no nosso corpo, né? A nossa pele, ela tem várias camadas, então a gente tem a epiderme, que é a mais superficial, a gente vai ter a derme, que é embaixo, onde tem os vasos sanguíneos, onde sangra, né? E a gente vai ter os tecidos abaixo da derme, que tem os tecidos, as camadas gordurosas, às vezes uma fáscia, um tendão, né? Outras estruturas que estão ali abaixo. Então a gente classifica. De fato, alguns tipos de estímulos que a gente comentou vão dar mais queimaduras do primeiro grau, que são as mais superficiais, ou até do segundo grau. Outros têm mais risco de queimaduras mais graves. E de fato, quanto mais profundo, mais riscos de sequelas e de outras, e de mais complicações relacionadas à queimadura, né? Mas o desconforto vai estar ali presente em todas, né? E especialmente em crianças, não é porque é uma de primeiro grau que aparentemente não seria tão, né, tão assim, mas se você tem um acometimento de uma área grande, a gravidade vai ser proporcionalmente grande também, né? Então, em queimadura, a gente raciocina muito isso, né, Marilis? Área, assim, que a gente está comentando. Ou para dentro, né, ou de extensão. A gente pode ter uma gravidade do mesmo jeito, né?
E às vezes tem aquele terceiro grau, mas tão pequenininho que não tem grandes problemas, mas igual você falou, se for a de primeiro grau, mas muito extensa. Gente.
É, porque a gente, né, assim, o sol, por exemplo, que fica aparecendo, não, mas né, eu adoro torrar no sol, né, mas as crianças, elas têm uma superfície corporal. Eu não, não, não,
eu, se eu torrar tô um pouquinho no sol, eu fico assim, meio fora de... Pra você ver, eu... Tomar o café é pra queimar por dentro, né? Essa coisa de queimar por fora, eu não dou conta, não.
Não, eu não dou conta, não. Eu citei um personagem, não sou eu. Porque eu não gosto de ficar no sol. Eu não gosto de ficar no sol, apesar de que eu não tenho problema. Eu pego cor, assim, do vento, sabe? Então eu não queimo tanto quanto, né, meu marido, por exemplo, ele fica vermelho, né?
Uhum.
E, né, a diferença das tonalidades de cor, né? Que é a nossa capacidade da gente produzir melanina, que vai, né, dar uma mais ou menos queimadura de sol, né? Mas não, eu não gosto de torrar no sol, não. Mas eu tô comentando, assim, porque... As crianças, elas têm, né, uma particularidade do corpinho delas, a gente comentou da sensibilidade da pele, mas a gente tem uma relação de superfície corporal diferente,
uhum,
né?
Uhum.
Então, a criança, ela tem uma superfície corporal maior em relação ao peso, então, ela tem mais risco de desidratação, a gente comentou, uhum, na febre, né? Então, na queimadura de sol, ela vai ter esse maior risco, né, assim, então, queimar, entre aspas, só as costinhas... proporcionalmente para uma criança, é uma área que tem uma grande importância, né?
Exatamente.
Então, vai trazer risco de desidratação, vai trazer risco de hipertermia, né?
Uhum.
Então, assim, a gente tem muitos motivos para se proteger do sol, né?
Não só proteger do sol, como às vezes proteger com protetor solar, né? Às vezes roupinha leve, mas uma manguinha comprida não faz mal para ninguém, né? Assim, pensar em priorizar a sombra e manter uma hidratação legal, né Laura? Assim, em dias mais quentes é importante mesmo hidratar um pouco mais e tal. E então, vale esse cuidado. E lembrando também, já que a gente está falando de sol, que protetor solar não é uma coisa mágica que você passa uma vez, e
não.
Assim, às 6 horas da manhã, e que, igual aqueles desodorantes, né? Vale 48 horas, não é bem assim, não. Você tem que reaplicar. E o protetor solar também não é uma coisa do tipo assim que você passou, que a criança pode ficar eternamente o dia inteiro no sol.
Não.
Idealmente, você, quando der para priorizar uma sombra também, lembrando de reaplicar, principalmente quando está mexendo com água, né, Laura? Assim, está nadando,
isso,
tem que reaplicar várias vezes.
Isso. E pensar, a eficácia é estar na sombra, né? Tudo depois que você está no sol é menos eficaz, uhum, do que você evitar o sol, né? E abaixo de 6 meses, a gente nem indica, né, o sol direto, especialmente ao meio-dia, assim, né? Então, a gente lembrar disso mesmo, camisa, né? As, uhum, camisas até de proteção UV, ou mesmo se não for de proteção UV, já faz uma barreira melhor do que muito protetor, né? A gente aplica, muitos estudos mostram que a gente aplica protetor numa quantidade insuficiente, né? Assim, é até difícil para os dermatologistas nos explicarem a quantidade ideal, assim, como é complexo mesmo.
É.
Então, quanto a gente puder evitar a exposição solar, usar outros métodos de barreira física são mais, uhum, eficazes, né? Do que né, o protetor solar em si. E aí a gente vê, assim, toda essa coisa que eu comentei da área vai aplicar para todos os outros tipos de queimadura que a gente comentou, assim, né? Então... Porque uma área de uma criança é como se fosse... Ela tem um preço maior, né, para a criança do que para o adulto, né?
Então, a queimadura pequenininha, a criança também é pequenininha.
É. E aí a gente... vamos falar um pouquinho dos cuidados? Que aí às vezes vão surgir outras coisas da fisiologia, né? Que a gente vai mencionando aqui para esclarecer.
Uhum.
Então, assim, o primeiro cuidado que a gente tem que fazer é parar o processo de queimadura, né? O mais rápido, uhum, possível. E significa afastar, né, do que está causando a queimadura, né? Então, uhum, é tirar. Primeiro reflexo tem que ser retirar, né?
E esse é fácil, por exemplo, com o ferro que costuma tirar a mão e tal, mas igual a gente estava falando, com um banho ou um chuveiro, uma coisa assim, às vezes é mais difícil eles afastarem um pé numa coisa quente. Então, é carregar mesmo, levantar, né?
É. E a gente lembrar que, por exemplo... Às vezes, se tá pegando fogo na área, né,
uhum,
já tá na roupa, a gente abafar, né, usar, uhum, ou jogar água, ou às vezes pedir pra pessoa rolar, né, no chão, uhum, ou jogar um cobertor, que é isso vai ser mais rápido do que, né, até alguém chegar e pegar uma água, né, tá na sua mão, né, se rolar, ou você pegar a sua própria roupa, igual esse caso que eu contei, né,
uhum,
que foi, assim, de uma... agilidade dessa pessoa querida, uhum. que tirou a sua própria blusa, ela ficou de sutiã no meio da uhum. sala, pra, né, pra
tá a mão e lembrando, ali, né, Laura, que assim, quando é fogo, né, assim, essa abafada deixa de alimentar o fogo, porque o fogo precisa uhum. de oxigênio, então é uma coisa assim de abafar mesmo, né, e o rolar faz essa mesma coisa. E que quando você consegue tirar o que está queimando, então você está encostando em alguma coisa, ou se a criança está em alguma coisa que está queimando, você tira a parte do corpo ou o corpo, mas quando caiu na criança, então se é líquido, se é óleo, o que quer que seja, aí você tem que lavar aquilo, né? Então o ideal é se for uma parte menor, às vezes uma torneira, uma água assim, senão um chuveiro com água fria, e aí é lavar, 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 né? Isso. Muito tempo ali para essa água...
Na verdade, esse é o segundo passo para qualquer queimadura, uhum. né? Você levar para uma água corrente mesmo, né? E ficar lá. E, sim, e às vezes é ficar muito tempo mesmo, assim.
Muito tempo.
10 minutos. O site do NHS, até achei interessante, assim, para pessoas maiores, 20 minutos debaixo uhum. da água corrente. Mas para crianças, a gente tem que deixar menos, porque especialmente se for uma área maior, uhum. as crianças têm maior risco de hipotermia. A gente fez esse comentário aqui em relação ao uhum. superfície corporal, né? Então... bebês e, né, as crianças pré-escolares, a gente restringir esse tempo. Mas fica lá.
Tem função dupla, né, Laura? Não dupla. Só é importante do ponto de vista da fisiologia da queimadura, como também dá um alívio na sensação de que tá...
Sim.
Tá, quer dizer, todo mundo que já teve alguma queimadura em cozinha sabe bem, né? Enquanto tá lá a água caindo e tal, você tem a sensação de que... não só você tem a sensação, como de fato isso acontece, né? Você tem uhum. uma desaceleração desse processo de estar queimando a pele, né? Então você para isso. um pouco o processo. Então uhum. a criança geralmente não briga com a gente para fazer isso, porque eles estão sentindo melhor.
Exato. Uma menção para quem for aqui das regiões nórdicas, aqui dos lugares da Elsa, do Frozen. No inverno, a água da torneira, ela sai gelada, e não é gelada, é temperatura ambiente normal, mas aqui a gente não tem temperatura ambiente normal, é menos 20 graus. Então, às vezes, você vai ter que regular a temperatura, aquecendo um pouquinho, né? Então, não é gelado, não é pôr gelo.
E também não é temperatura que é gostosa de banho, não é o morno de banho.
Não, é como se fosse aquela água boa de bebê que sai do filtro, né? Isso. Que é fresquinha, gostosa, água do rio, assim. Porque aí... Senão a gente vai causar uma outra queimadura que a gente acabou não falando ainda, uhum. que é a do frio, né?
Exatamente.
Então o gelo, ele vai ser prejudicial, né? Porque senão ele pode causar essa outra queimadura, que é uma lesão do tecido, né? Vai uhum. fazer uma vasoconstrição, vai prejudicar ali. Então ele vai aumentar a área de tecido morto. E o que a gente uhum. quer é preservar o máximo de tecido da região, né?
Então, ô, Laura, vou até pegar carona nisso e fazer um gancho com o nosso outro sobre cortes, que a gente falou do tal do gelinho, que é opcional o gelinho, né? E lembrando que, de novo, o gelinho pode queimar, né? Então, assim, vai uhum. na tentativa de ajudar, né? Às vezes a gente acaba machucando, né? Que causa essa vasoconstrição, que é quando os vasinhos ficam mais fechadinhos, dificulta para chegar o sangue na região e tal. E tem lesão desse lugar e, às vezes, você está lá tentando melhorar. Imagina, o menino já tá com um corte e aí agora ganha uma queimadura por frio. Legal demais, né? Assim. Então, lembrando que o gelo também, igual você falou, né? O muito frio pode queimar.
Exatamente,
não,
né?
Vamos piorar a situação, né?
Não vamos. Então, assim, da mesma forma que geralmente as bolsas de água quente a gente põe, né, uma camada de tecido para, né, não ter uma transmissão de calor mais gradual, né, assim, o frio também a gente deve envolver em toalhinhas e tudo, né, é sempre
e vale
bom o papel.
Para quem mora, igual você falou, em países nórdicos, a gente estava falando do parquinho, onde às vezes num dia muito quente a criança pode queimar, principalmente em coisa de metal, ou então plástico uhum. escuro, vale também... para período de muito frio, onde tem neve, às vezes as pessoas que nunca viram neve, nunca brincaram em lugar muito frio, vai passear em lugar de esquiar, sei lá o quê, né? Ou então vai conhecer neve, vai em lugar muito frio, vai no sul do país, às vezes acontece muito. E aí você pode queimar por frio nessa situação também, né? Encostando em coisas, né? Na minha infância... o tal do rolava o eu I dare you, né? Tipo aquelas coisas de desafio, assim, para ver se tinha coragem de lamber poste e lamber coisa no parquinho. E eu tinha pavor, nem era de ser desafiada, não, entendeu? Assim, porque eu já eu não ia ter coragem, mas eu tinha pavor de ver, porque me dava tanto nervoso de imaginar um colega com a língua eternamente presa no poste, que só de pensar, e isso era tão, assim, eu lembro disso todo ano, sendo uma traca, assim, na cabeça, eles lembravam isso toda hora, não pode lamber poste, assim, para aí agora, né, assim, então, na verdade, a gente às vezes nem tem esse costume de pensar, né? E não é só poste, parquinho, não sei o quê. É latinha de refrigerante, se tiver muito gelado e tá fora, né?
Sai do congelador.
Exatamente. Essas coisas. Pode
sabe o quê? Mesmo. Mão úmida, que você vai pegar uma coisa no congelador.
Aí.
Já deu umas garradinhas na minha. E às vezes, dependendo do que é, o quanto que tá molhada e o que você vai pegar, né? Então, assim,
e isso
mão
assim,
gruda,
a gente
fica...
que já tem uma pele um pouco mais resistente. Então, na hora que a gente pensa em criança, principalmente quanto menor, esse risco vai ficando maior. Então, tanto pro frio quanto pro calor, né, gente? Vão dar um
desconto para as crianças. E não é isso, pra gente ver, né, gente, por que essas crianças adoecem, né? Mas assim, eu tava no parquinho esses dias, porque aqui em Quebec, eu tô em Quebec, pra quem não sabe, já tá, né, rolando uma abertura, né, nós estamos numa abertura, reabertura das coisas, e eu tava ontem no parquinho, tinha um menino sentado nos negocinhos que roda, e o menino lambia o negócio. Então, é verão, eles fazem isso mesmo. Minha amiga contando que, né, na escola aqui, o meu nunca me contou isso. Eles têm que falar na aula várias vezes sobre não comer neve, né? Eles fazem uma experiência legal, os meninos juntam neve, esperam derreter, e elas vão observar no microscópio as coisas que tem, né? Porque a neve é branca, linda, né? Parece limpinha, né?
Uhum.
E aí, junto do curso de não comer neve, é não lamber objetos de metal lá fora, mas sempre tem algum menino que queima a língua, né? Porque a tentação é muito grande de lamber o mundo, assim. E aqui eles deram uma outra dica no site, que às vezes usar uma bebida fria que você tiver disponível, sabe? Às vezes um leite que você tá ali, pega, né, assim, fácil acesso, a gente tá pensando assim, né? Então você tava tomando um suco, né? Você pode como uma primeira água, porque às vezes quanto mais rápido você chegar, né, na água, porque ela vai fazer um efeito, ela é importante para realmente, né, o início do tratamento ali. Então eles citam outros.
E ela
outras
vale para as duas coisas, né, Laura? Assim, tanto para queimadura por calor e a água temperatura ambiente, quanto para queimadura por frio, que também ajuda a dar aquela descongelada, ajuda a desagarrar, ajuda num tanto de coisa. Mas quando eu era criança, eu falava assim, se você lamber o poste, sua língua vai ficar presa e nunca mais você vai ter sua língua de volta.
Oh, nossa.
Mas é porque uma camadinha fica ali grudada, que ela vai embora, né?
Ah, que ela não volta mais, é mesmo. Tá certo, ai, gente, que eu vou depilando a língua.
Depilando a língua.
Oi, gente, e eu, coisa ruim é queimar a língua, né? A gente não falou, porque outra queimadura desagradável é queimar a língua, né? Assim, e às vezes, né, quem às vezes opta por fazer, ou quando vai dar sopa, ou quem usa papinha, né, pra criança, porque tem várias linhas que a gente pode fazer introdução alimentar, a comida às vezes tá na superfície, né? Então sempre pegar do cantinho do prato, né? Sempre. E às vezes ensinar isso pros meninos, que às vezes eles vão. Batata, gente, batata é batata, literalmente, né? Ela por dentro, ela é muito quente e queima.
Pão de queijo.
E depois pão de queijo. Mas pão de queijo tem técnica. Quem nasce com pão de queijo, mas tem.
A massa, né? Você dá aquela murro na.
Mas é que. Não, engana, você tá fora ali assim, né? Aí você dá aquela mordidinha, aí sai aquele vapor, assim, queimando, assim, né?
Não. Aqui em casa, o pão de queijo eles põem assim na mesa e vai dar uma murrada, assim, no pão de queijo. Ele amassa, então é como se ele desse várias rachadinhas. E sai o calor ali.
Não é bom, mas pra quem gosta de pôr manteiga dentro do pão de queijo, já não é uma técnica tão bem recebida. Entendeu? Mas assim.
É momento mineiro, né? Vamos discutir
como se deve comer pão de queijo. Mas essa técnica a gente usa. Mas aqui, você acredita que aqui os meninos brigavam? Posso abrir o pão de queijo pra você? Não! Quer comer o pão de queijo lindo? Aí eu falei, então espera. Aí agora eles começaram a querer que abra, porque eles já começaram a ter essa pressa de mineiro para comer o pão de queijo.
Laura, sabe que isso é importante a gente falar? E é importante também, eu acho que vale falar dessa coisa de temperatura de comida.
Uhum.
Porque quem gosta de uma comida quentinha, não tem aquela coisa do prazer da comida quentinha, que ainda tá saindo uma fumacinha e tal, né? Assim, que sai aquele vaporzinho e tal. Não tem que comer comida quente, né? Eu gosto de comida quente, mas ela não tem que ser quente. Aliás, para criança, se a gente der aquela comida assim, mais temperatura meio que ambiente mesmo,
é melhor.
Aí não fica nem muito quente, nem muito frio. Isso vale para tudo, né? Você corre menos risco de errar. Então, assim, apesar de não ser tão aparentemente chique, a comida meio morna, assim, né? Temperatura ambiente, ela é mais segura, né? Você não corre tanto risco. Até lembrando que às vezes você olha assim, a comida nem tá muito quente, mas você citou, por exemplo, a batata, e tem também, assim, aqueles legumes mais aquosos, ou então é aquela coisa que às vezes parece que tá indo bem, aí você dá aquela mordida, o negócio explode dentro da boca, né? E aí fica quente mesmo, né? Queima, e às vezes queimou, já tá lá dentro, estourou dentro da boquinha, né, e tal.
Pizza é danado, né? Porque o queijo faz ali uma camada, ele também guarda calor por causa da gordura dele, e embaixo tem um molho de tomate, que é aquoso, né?
Então, de repente, pensar nessa possibilidade de comida morna, né? Assim, ou comida de temperatura ambiente. Aí, ao invés de sentir que você não tá fazendo aquela, né? Você não tá dando uma comida tão quentinha, gostosa. Vale isso também, quer dizer, a gente falou, por exemplo, de panela no fogão, né, e de pôr mais ao fundo e tal. Pra você ver, essa mania eu ainda tenho. A comida quente na hora que você vai pôr na mesa. Na hora que você tá distribuindo as coisas na mesa, ainda mais coisa que você traz de dentro de forno e tal, né, se você não for colocar em outra vasilha e tal... vale a pena isso não ficar perto das crianças, né? Porque às vezes vai gesticular e tal, na mesa, aquela coisa desajeitada, esbarra uma mãozinha numa coisa quente, né?
Ué, vai querer pegar, adora uma...
e tal, e queima.
É a comida preferida, vai lá sem nem pensar, você pode falar, tá quente a panela. Não escutou, tá quente a panela. Não escutou.
E nessa já...
Já queimou.
Né?
E aí, gente, então depois a gente deixar esse tempo, assim, uns 10 minutos na água, né, para as crianças, os bebezinhos ou os pré-escolares, a gente pode lembrar de tirar, às vezes, coisas, né, por exemplo, enquanto tá lá na água, tirar anel, tirar pulseira, né, às vezes tirar até fraldinha mesmo, porque a pele, dependendo do grau da queimadura, a gente tem um inchaço depois, e aí esses objetos que antes estavam cabendo, eles podem até, né, assim, comprimir a região e prejudicar a circulação, além de causar dor e outras coisas. Então, nesse momento, a gente vai tirar, mas a gente não vai forçar coisas que estejam agarradas na queimadura. Isso não é para fazer, né?
Então, por exemplo, como foi o exemplo da sua amiga que caiu... Mas, na verdade, ela tirou a blusa dela, não foi da criança.
A dela. Não,
a dela, Mas se a coisa assim, agarrou ali, se tá agarradinho na pele, deixa quietinho que isso vai tirar depois.
Porque às vezes um plástico, né, vamos supor, uma explosão de alguma coisa, que tem algum objeto que vai pra queimadura, isso deve ser feito em ambiente hospitalar. Isso não vai prejudicar a diminuição da temperatura, né, que você tá lá com a água corrente, tudo vai ficar na mesma temperatura, então não tem problema. E aí depois de você, então, controlar isso, você cobrir com uma coisa que não tenha pelinhos, a gente comentou também no corte da gente não usar o algodão, né, nessas coisas... Então, às vezes, um tecido limpo, ou às vezes até o plástico filme que a gente tem na cozinha, a gente cobre a queimadura depois desse tempo para diminuir infecção, né? Vai ter duas funções. Primeiro que vai proteger ali a gente de não perder muito líquido até chegar no hospital, né, essas coisas. Não vai deixar entrar em contato, porque uma coisa que a gente não comentou muito claramente... no episódio anterior, é que essas lesões, né, tanto corte quanto a queimadura, eles vão retirar uma proteção, né, do nosso corpo, que é a pele. Então, com isso, a gente está... Um dos riscos grandes de todas essas duas lesões é a infecção, né? Porque a pele é a nossa primeira barreira, tanto física quanto com várias células, né, que vão matar as bactérias que estão ali, ou a própria colonização de uma pele saudável, né, que não deixa que bactérias que causam doenças cresçam, né? Então a gente fazendo isso, a gente está protegendo.
E na verdade, que essas coisas mudam o equilíbrio, né, Laura? Assim, o que estava ali estável, É, de repente tá, perde a continuidade, né? Como você bem disse, com a ferida. E é bom lembrar que na queimadura, diferente do corte, né, Laura? Nem sempre perde a continuidade, né? Às vezes só dá aquela inchada que forma aquela bolha da queimadura. E quando isso acontece, essa bolha e esse líquido fica ali dentro da bolinha e tal, deixa a bolinha quieta, não estoura.
Não estoura a bolinha,
né? Porque você mantém você mantém a continuidade ali da pele.
Isso. Não, e aí o terceira função dessa cobertura é a gente não ter a tentação de fazer coisas erradas, que é colocar pasta de dente, manteiga, óleos e outras coisas. Não é para colocar nada na queimadura. As coisas que são de queimadura, que são indicadas no hospital, elas vão ser usadas lá, elas vão ser prescritas pelo profissional de saúde que te atender. Mas essas coisas caseiras não tem nenhuma coisa que seja indicada nem para aliviar a dor, nem, né, assim, como um tratamento. Todas elas vão, às vezes, piorar, né? Assim, a pasta de dente, ela tem a sensação do mentol, mas ela não é refrescante, né? Assim, ela não tem essa função. E podem até aumentar esse risco de infecção, né? Porque a gente está colocando um monte de substâncias que não são estéreis, ou seja, não são ausentes de bactérias, numa região que não está mais com a proteção preservada, o equilíbrio preservado, igual você falou, né?
Isso vale para muitas coisas, inclusive algumas que tem altíssimo risco de causar infecção, né? Então, isso vale para planta, isso vale para terra, isso vale para cinza de cigarro, vale para cinza de fogão de lenha, isso vale para manteiga, para tipos de comida, para, né, você já falou da pasta de dente, de
teia de aranha.
Creme Smil, teia de aranha. Né? Então, deixa quietinho, lava bem com água, e se for caso de ter que usar alguma coisa, quando é queimadura mais extensa, aí precisa de um profissional para avaliar, né, Laura?
É. E algumas outras particularidades que a gente tem, por exemplo, se a gente tem queimaduras por produtos químicos, né? Então,
Laura,
geralmente...
Deixa eu só completar uma coisa antes da gente sair do assunto bolha e tratamento. Você falou muito bem da questão de tamanhos, né? Assim... Que em criança essa extensão ela é diferente da extensão em adulto, porque a área do corpinho da criança é diferente. É. Mas lembrar também de local, né? Igualzinho com as feridas, tem locais que as queimaduras elas são mais intensas. São mais intensas, não. Tem mais risco de complicação, lugares que são mais delicados, que é mais difícil, às vezes, a gente avaliar em casa. Tem lugar que pode, igualzinho essa coisa que você falou. De anel e tudo, né? Tem outros lugares do corpo que às vezes pode gerar mais compressão, dedo, se pega uma área grande em regiões de extremidade e tal. Então também é coisa pra gente ficar mais atento e ter mais cuidado.
É, exatamente. E são até, a gente vai citar que vão ser indicações de ir pro hospital mesmo, né? Que não seja uma área tão extensa, queimaduras que causam bolhas em regiões nobres que a gente fala, então rosto, mão, né, assim, genitais, elas devem ser levadas, né, mas eu comecei a falar de algumas outras particularidades, então às vezes os produtos químicos em pó, que a gente pudesse tirar, né, tirar a roupa do produto químico antes de lavar, vai ser mais eficaz, porque senão a gente vai lavar a roupa, né, então a gente vai, de certa forma, espalhar o produto químico para outras regiões, né.
Ah, bem lembrado.
Então, o que a gente puder de espalhar, né, de tirar, e aí depois lavar exaustivamente em água corrente mesmo, né?
E lembrar que às vezes é melhor até cortar a roupa, né, Laura? Porque às vezes você vai tirar, por exemplo, se for tirar uma camiseta, vai passando
no olho,
no rosto, né? E vai espalhando aquilo.
Isso. Então, idealmente, se a gente tiver mais de uma pessoa cuidando da criança, enquanto alguém está dando esse primeiro socorro de cortar a roupa, de lavar, a outra pessoa já pode ir ligando para o serviço de urgência para poder dar a sequência mais adequada, né? Se tem alguma coisa para fazer em casa já, né? Já relacionado ao produto que causou a queimadura, para onde encaminhar, se é caso de que uma ambulância vá fazer o trânsito da criança. E aí lembrar de separar o rótulo, né, não precisa levar a vasilha inteira, ou tirar uma foto, hoje em dia tá mais fácil, todo mundo com celular, né, tirar uma foto do rótulo para que a gente possa, mas não leva a garrafa, né, que vai causar outro acidente, né, leva o negócio no caminho, mas levar, porque o rótulo contém informações importantes para que a equipe de saúde que vai fazer o atendimento, né, dê o melhor atendimento adequado para aquela criança, né?
A gente lembrando que às vezes na hora do desespero a gente tira aquela foto sem conferir se a foto presta, né?
Não é mesmo.
E se a foto tá mostrando. Então, tem que ser uma foto. Uma foto que substitua o rótulo, né? Uma foto com foco bacana ou com resolução suficiente para você conseguir ler o que você precisa. É, se não der para ler, fica. Era não, verde, né? Aí não vai resolver.
Não. Né? Tira a foto e dá aquela ampliada para ver se a qualidade está boa. Porque
pra ver se você consegue ler.
Os acidentes domésticos, né, não tem uma luz ideal para poder tirar foto, às vezes, né, dentro de casa, sempre às vezes, né, aí o flash bate num negócio que brilha, então tem que conferir. Hoje em dia, a gente não precisa de esperar a foto revelar, né, para saber se tá boa, então use mesmo esse recurso, assim, né, confere, né. E aí, a gente tem uma outra coisa que a gente acabou não falando tanto sobre a prevenção, mas que tem particularidades, que é a queimadura elétrica, né? A queimadura elétrica, ela pode lesar mais do que a gente imagina. Às vezes ela tem uma região pequena, que é onde foi o contato com o instrumento elétrico, por onde a carga elétrica entrou, mas ela pode dar lesões cardíacas, né? Ou lesões de tecidos mais profundos. Então, queimadura elétrica tem que levar mesmo. Mas antes, lembrar um pouquinho de uma particularidade do atendimento. Diferente, a gente comentou aqui de reação, né? A gente tem uma reação de fugir do estímulo doloroso. No choque, dependendo de como é feito, por exemplo, vou contar um caso pra vocês, que o meu irmão, ele fazia engenharia... Não, ele fazia eletrotécnica no CEFET. Então, ele começou a aprender a mexer com eletricidade. E ele decidiu que isso podia aumentar o arsenal de pirraça dele na nossa casa. E aí, ele decidiu fazer o seguinte. Vamos, quem sabe, a gente não liga uma extensão na maçaneta da porta e quem estiver entrando toma um choque.
Sério?
Gente, isso tinha uma... Sério, sério. Só não matou ninguém lá em casa, porque o que aconteceu?
Como é que é que você vai falar?
Olha o perigo formado. Sabe o que aconteceu? Na hora que ele foi fazer, deu um curto-circuito. Porque, gente, ele pegou, sabe, extensão? Não posso nem contar que ele fez isso pra não dar ideia, né? Mas então, deu um curto-circuito na técnica que ele tinha decidido fazer, que ele foi nos ligar, né, a 110 volts. E aí ele tomou um susto. Aí o que ele decidiu fazer comigo, já que não deu certo, de dar um choque em quem tava chegando? Ele me fez, ô Laura, vamos fazer isso? Vamos dar um choque em alguém que tá chegando? Aí ele me fez viver o curto-circuito que ele viveu e tomou susto, sabe?
Oh, meu Deus.
Ô, gente, esse é um irmão muito querido, mas ele fazia isso. Aí ele fez, sabe depois o quê? Ele ligou no estojo de metal onde ficavam os lápis de cor da minha irmã. Então ela tomava uns choques. Mas enfim, gente, tudo isso pra contar de qual risco. Diferente do, né, da reação normal de fugir do estímulo doloroso, então o choque, ele, além de dar a dor, né, no estímulo, ele estimula como se fosse o nosso cérebro, estimula os músculos. Então ele dá uma reação de segurar. Então se a sua queimadura, se meu irmão tivesse tido sucesso na ideia dele, na hora que eu fosse rodar a maçaneta, eu ia prender a minha mão lá, eu não ia soltar. Até cair, né?
E é importante saber, né, Laura, que se a pessoa às vezes vai tentar tirar a pessoa ali de onde ela tá tomando choque, né, vai tentar salvar, se você for com sua mão, a sua mão também vai agarrar na pessoa, você vai ficar dois grudadinhos, né, levam dois choques. Então você tem que usar alguma coisa que não conduz, um cabo de vassoura, uma madeira, uma coisa de borracha, né, um chinelo, alguma coisa assim pra arrancar a pessoa.
Idealmente, né, o ideal
é tirar a fonte, né?
O ideal é desligar a energia. Em geral, nesses acidentes domésticos, às vezes a energia cai da casa, né? Que foi o que aconteceu com o meu irmão.
Né?
Deu o curto e ainda caiu, né? Caiu lá aquele negocinho, esqueci o nome. O eletrodozinho lá que fica lá. Mas às vezes não cai. Então, desligar a força, porque senão você às vezes não consegue tirar a pessoa nem com isso, nem com madeira, porque ela vai estar presa. Por exemplo, acidente em fio elétrico de alta tensão, né? Assim. Até o NHS coloca que nesses acidentes domésticos você pode ir lá tentar tirar depois de desligar. Em maiores quantidades, tipo 1000 volts, você não deve nem tentar chegar perto, porque você pode ser atacado por uma, né, tipo, igual
faísca, né, o equivalente àquelas faíscas, assim,
né? Então é desligar a energia mesmo, né, tomar esse cuidado, assim, né?
Uhum. É o tipo da coisa que quem, diferente das outras queimaduras, que a pessoa tem o instinto de se retirar e a gente pode retirar, esse é o caso onde a pessoa está sendo queimada, ela vai ficar agarrada e o nosso instinto é de ir lá tirar, porque a gente não vê, né, Laura? Assim, diferente da outra queimadura, essa fica meio invisível, assim, você não é invisível, né? Mas você não vê aquele fogo, assim, né? Então a tendência da gente é ir como quem vai para salvar, é instintivo, só que corre o risco de te agarrar também. Então desliga.
Me fez lembrar de uma outra coisa, um outro acidente que a gente tem que prevenir, que é empinar pipa perto de rede elétrica, né? Que pode tanto dar um curto-circuito e queimar alguma coisa, quanto o próprio choque, né? Que pode ser, então, pipa dá um episódio só sobre ele, porque ele tem, né, a queda, choque, corte.
A pipa é um bom exemplo, assim, de uma coisa super legal, que tem que ser feita com cuidados e com muito respeito pelos riscos, porque pode, de fato, né, queda, corte, linha que pode estrangular. Vai listando aí que tem coisa.
Né, um episódio só sobre pipa, porque a gente pode falar dos benefícios cardiovasculares de correr atrás de pipa e dos riscos e como prevenir, né?
Também essa coisa, assim, de conquista, de você ir, quanto mais você treina fazer uma coisa, você fica melhor naquilo, né? Assim, o senso de realizar, de ganhar habilidades.
Você lembra do Charlie Brown, né? Que ele tinha uma paixão por pipa e ele não tinha sucesso sempre, não.
A pipa é uma metáfora, né, Laura?
É. Ai, ai. Então, acho que aí a gente falou da elétrica, então ir, porque às vezes a pessoa parece que tá bem e a gente vai ter outros sinais depois, né? E às vezes, geralmente, a gente pode ter desmaios, outras coisas que a gente não consegue medir toda a gravidade da situação,
porque,
né?
Porque a gente vê só a entrada, né? Quando veio, às vezes é pequenininho e tal, e a gente não sabe qual trajeto que essa queimadura fez no corpo, né? O que que afetou e tal, então tem que ir mesmo.
Porque é interessante, gente, vocês vão ver que geralmente a pessoa tem dois pontos de queimadura, onde a eletricidade entra e onde ela sai, né? Uhum. Então, às vezes, você tem uma queimadura na mão, por exemplo, e no pé, que é por onde vai aterrar, né? E então, geralmente, na mão, dependendo por onde é o caminho, passa pelo coração e a gente pode ter até paradas, né? Cardiorrespiratórias, assim.
Às vezes, dependendo, sistema nervoso central, às vezes pega.
Não tem jeito. Uma outra coisa que é uma dica importante de dar também, é que as queimaduras de face e de olhos, a gente tem que evitar ao máximo deitar, porque para diminuir o inchaço, sabe?
Uhum. Que de certa forma é o mesmo tipo do raciocínio de que a gente falou de ferida, quando a gente está pensando em diminuir, de ajudar a reduzir o sangramento, né, Laura? Mesma lógica em relação ao inchaço. Não é instintivo, assim, de levar, mas você não quer deitar a cabecinha quando é.
Isso. Né? Todo mundo e fez lembrar de uma outra coisa, que essas queimaduras de rosto, outra razão para serem, né, levadas ao hospital é porque às vezes a gente pode ter queimadura do nosso aparelho respiratório, das vias aéreas, dependendo do mecanismo que aconteceu, fumaça, então, acidentes que tenham acontecido em ambientes fechados, porque às vezes os sintomas não podem aparecer, podem não aparecer nos primeiros momentos, mas eles virem depois, que são tosse, rouquidão, né, mostrando essas lesões, que elas têm um risco muito grande de gravidade, porque não lembro se a gente já comentou aqui, mas então, a região das nossas cordas vocais, da epiglote aqui, a nossa garganta, tem tecidos que podem inchar e obstruir a nossa respiração, né? Então, e esse inchaço, às vezes, não acontece no primeiro momento, então...
Isso é importante, principalmente quando tem, assim, uma inalação de uma fumaça mais quente, pois, por exemplo, quando acontece com um incêndio, ou se a criança tá muito perto de um fogo maior na hora que queimou e tal, então não é, por exemplo, se cair uma coisa quente perto do olho, esse risco não é nesse sentido, né? Tá pensando muito mais na inalação de fumaça e tudo, né, Laura?
É porque às vezes a gente tem histórias que a gente não sabe como que aconteceu o acidente, né? Então...
Tem isso também. Se a história está mal contada, não viu só depois, não sabe o que aconteceu, esses casos têm que...
Melhor ir, ver se está tudo bem, se não tem outra coisa que não sabe, né? É, exatamente.
Cigarro, Laura.
Oi?
Cigarro elétrico, moto que tem aquelas... Como é que chama aqui?
É o negócio do silenciador lá atrás, do escapamento da moto. Minha irmã já queimou feio lá.
Mas também, às vezes, quem tem costume com essas coisas, é bom saber que tem risco, né?
Não é demais. E às vezes a pessoa tem estacionamento dentro de casa, a moto fica lá numa área que a criança brinca,
Isso vale
né?
para carro. Isso lembrando que, principalmente em época de calor, fica mais perigoso ainda, né?
É verdade. E aí, gente, então a gente tem que levar. A gente já come... Vamos resumir então quando.
Água de mangueira. Meu filho adorava banho de mangueira de criança, mas em época de calor, aquela primeira água que sai de uma mangueira, tá no sol, aquilo
Mangueira escura.
queima muito. Então, água de mangueira também confere a temperatura, porque a gente pensa nela como sempre fria, mas a primeira não sai fria, não.
Não, não sai mesmo, não. Então, resumindo, quando a gente deve levar para o hospital? Então, a gente comentou aqui as queimaduras elétricas e as queimaduras químicas por produtos, porque nem sempre a gente consegue avaliar tudo que vai acontecer ou que aconteceu no caso. Queimaduras em áreas nobres, rostos, regiões de articulação, né? Mãos, genitais, essas que causam bolhas, né? A área importante que a gente fala, então, que é maior do que o tamanho da mão da pessoa, né? Não é a sua mão, porque a sua mão, ela é para a sua área corporal, né? Então, se é o tamanho da mão maior que a mão da criança, é uma área que tem que ir para o pronto-socorro, né? Para um serviço para um serviço adequado de urgência, para fazer o tratamento adequado.
E repetindo a questão da área, né, Laura? Você está falando da mão da criança porque é uma questão proporcional, né?
É, exato. E aí a gente comentou as outras coisas, né? Inalação de fumaça, né? Mecanismo não, né? Não conhece, não completamente
Desconhecido.
conhecido, né? Deve levar, né, ao pronto-socorro.
E as elétricas sempre.
As elétricas sempre, isso.
E as químicas sempre.
Isso. E resumindo a assistência que a gente vai dar, tirar o estímulo que está causando, seja, né, afastar do fogo ou espanar o produto químico, né, cortar a roupa que está suja de produto químico, lavar em água corrente, a temperatura ambiente, tipo água de filtro confortável, né, nem muito fria, nem morninha, que não adianta, o objetivo é diminuir a temperatura. Depois a gente vai tirar objetos que estão ali sem forçar coisas que estejam presas à área queimada. A gente vai cobrir com alguns tecidos que não sejam com pelinhos, como uma toalha limpa ou um plástico filme. Não vai aplicar nada em cima da queimadura e vai avaliar, né, se é um caso de levar um serviço de urgência ou não, de acordo com essas outras dicas que a gente deu anteriormente. E aí, uma outra coisa, a gente falou muito no outro episódio de colo.
Eu já ia falar isso, falar, ai, mas a queimadura dói muito, o choro vai ser alto, mas o colo é tão importante.
Mas aí nesse o colo tem que esmerar uns minutinhos. A gente tinha comentado que o colo no corte podia vir antes, né? Aqui o colo não dá para vir antes. Quanto antes ir para a água corrente vai ser
Mas ele dá para ir
importante.
junto.
Dá para ir junto, dá para. Você pode ir
Então,
para debaixo do
você
chuveiro
vai
com a criança.
fazer a água corrente com esse carinho, dessa conversa, de falar que tá
Isso.
doendo, de ir acolhendo. Se for área maior e você quiser entrar no chuveiro, molha junto, você troca de roupa depois, né? E, né, entra na, na. Mas o colo é importante, sim.
Isso. E já pode medicar para dor antes de ir para o hospital, né? A gente tem que lembrar, os medicamentos para dor de uso comum, é sempre bom a gente perguntar para os nossos médicos que nos acompanham quais são os medicamentos que a gente pode utilizar em casa, porque não precisa esperar chegar no
E sempre
pronto-socorro
tem
para
que
já
ter,
começar.
né? Assim, toda
Sempre.
casa deveria ter pelo menos um remedinho de dor que para toda, né? Assim, porque
Aquele
não
que a
dá
criança
tempo. Nessa
corta
hora não é
mais,
hora de ter que ir ainda numa farmácia para tentar comprar.
não, exatamente. E até chegar no hospital, porque o remédio demora um tempo para fazer efeito, né? Então, quanto antes a
E
gente der,
queimadura dói. A
dói muito,
queimadura
gente.
dói. Se não for caso de ir para o hospital, tem que ter analgesia de qualquer forma. E se for caso de ir para o hospital, vai doer também, né, Laura? Assim, esse processo inicial, assim, de limpeza e de abordagem da queimadura. Então, precisa de... Então, o colo na ferida pode vir antes. Nesse tem que...
Vir junto.
Durante. Não vamos deixar para depois, não. Faz durante.
É, exatamente. Ou não o colo do colo mesmo, mas esses outros colos, né? A conversa calma, as outras coisas de distração que a gente comentou, né? Então, às vezes, enquanto você tá lá, você pode contar uma história para a criança, desviar a atenção, né? É, às vezes, a gente comentou sobre como que, por uma reação instintiva, a gente tem... mais desespero diante de sangue, de coisas assim, às vezes põe uma barreira, né? Às vezes põe um paninho assim para a criança não ver aquela coisa, né? Se puder, né? Se der, a gente está pensando aqui que pode ter muitos cenários, né?
Ou às vezes chamar a atenção para outro lugar. Só o fato de você, por exemplo, no abrir a água, falando, e com a água, você vai ver que a água vai diminuir.
Pensamento mágico.
Essa coisa de narrar o processo, né? E narrando com voz calma, ajuda a gente também, porque aí você sente assim, eu tô fazendo alguma coisa. E aí, na hora que você for dar um analgésico, lembrando que é melhor ser um paracetamol, uma dipirona, né? Que seriam as primeiras opções, e não ibuprofeno, não aspirina infantil, né? Esses a gente não usaria nesse caso. E vale até ir conversando nesse processo todo. Você vai ver que eu que falo demais, né? Mas essa coisa de ir narrando até esse atendimento, você demonstra para a criança que você está com uma confiança no processo, né? Que você está sabendo o que está fazendo. E ela vai também preparando para o que a gente tá acolhendo e fazendo. E da mesma forma que no de feridas a gente falou de falar do funcionamento do corpo, no que cabe a compreensão das crianças, vale falar isso também, né? Falar, na hora que queima, aí o corpo tá doendo porque queimou e essa aguinha vai ajudar a diminuir o processo de queimadura e agora tá dando alívio, né? Às vezes até de ajudar a criança a reagir e se expressar nesse processo, né? Principalmente quando eles são mais velhos. Então, às vezes, perguntar assim, antes estava doendo 10 e agora? Está doendo quanto? Qual nota que você dá? Diminuiu um pouquinho? Você acha que está um pouco melhor? Está um pouco pior? Isso vale até para os casos que não são hospitalares, né, Laura? Às vezes até mais importante nesses, né? Porque o que você precisa é de um alívio e de bem-estar, né? Então, bem lembrado, o colo é essencial, né?
Meu filho queimou com cola quente. Eu já tinha passado a cola quente e ele encostou o dedo pra... A gente tava fazendo uma bricolagem, ele foi colar o macarrão e aí encostou um pouquinho nele. Depois não tem nenhuma marca, gente, mas ele reclamou de tanta dor, doeu tanto, tanto. E olha que não teve nenhuma lesão visual, né? Então, assim, dói muito mesmo. E
esse processo, se a gente só ficar falando assim, dói muito, aí a dor, que a gente comentou antes, né, de distrair, você também lembrou nessa hora da... Não é, gente, distrair falando, olha o passarinho lá fora, passou, não é isso não.
É verdade.
Né? Não é desmerecer a dor, né, mas qualquer coisa que envolva no processo e que faça a criança pensar... É uma distração justa, é uma distração viável, é uma distração, assim, até importante, né? Então, assim, essa de descrever o que você está fazendo, ou até mesmo de dar agência para a criança, né? Assim, tá confortável, você prefere colocar o pezinho assim ou assim, né? Isso. Aí você tem que gastar energia mental para decidir assim ou assim, né? Se você quer virar o pé para lá, se quer virar para cá, você quer que a mamãe segura o papai, assim, nessa hora, só de ter uma perguntinha que gasta um espaço mental para responder, é menos energia mental que você tem para sentir dor, né? E como
verdade.
A dor tem um componente subjetivo, você acaba distraindo nessa brincadeira. Então, assim, não, de novo, não são distrações, de certa forma, desrespeitando a inteligência da criança, né?
Não,
ou minimizando a dor. Mas vale distrair, né? Assim, lembrar de outras coisas, ou contar um caso. Você lembra que o fulaninho, naquela, né? Você imagina se for... Assim, se eu conto um caso de um filme que vocês assistiram junto, que lembraram o fulano quando machucou, e envolve a criança, e é uma forma de de distrair. Ou contar, né? Eu contei aqui já, contei do meu filho falando, o palavrão que ele escolheu foi o Tom Riddle, né? Também vale isso. Falar assim, vamos contar até esse processo de contar um número depois do outro, tem que, ou cantar uma musiquinha, né? Uma musiquinha. Isso pode ser rituaizinhos que a família já tem, né? A gente estava falando de sistemas, né, Laura? De sistemas de onde pôr ferro, de como colocar panela. A gente pode ter também rituais de como lidar com momentos de angústia, né? E ainda mais se já for uma coisa conhecida da criança, né? Se for a musiquinha que você usa para acalmar, se for uma brincadeirinha de foco e concentração, se for que a criança já conhece, né? Um jeito de respirar, uma atividade que for, são formas de ajudar a tirar esse mega foco de dor. E é uma forma de dar colo, né? E acolher.
E faz a gente se centrar também, né? Que a gente comentou no outro episódio que a gente pode ter uma reação, às vezes, de nervosismo, né? Eu contei o caso que meu avô brigava muito com a gente quando a gente machucava, que era uma reação defensiva dele, do medo que ele tinha do que estava acontecendo com a gente, né? Então também nos leva para um lugar da calma, né? Nos organiza, nos dá. É uma forma de respirativo, né?
Assim, e que todos podem participar. E até coisas do tipo assim, me fala, vamos procurar alguma coisa. E quando é pequenininho, gente, às vezes rola até um trem meio mágico, né? Vamos ver se a... Ah, e se eu mudar a água desse jeito, será que melhora? Aí você enfia a mão ali na água, a mesma quantidade de água vai cair na criança, água corrente, né? Imagina uma torneira aberta. Aí você coloca a mão assim e a água sai meio parecendo um leque, ao invés de sair direto, sabe? Assim, ficou melhor assim? Ou é melhor assim? Aí você faz tipo uma conchinha assim com a água e ela cai tipo uma cachoeira, né? Qual jeito que a água alivia melhor? Não faz diferença nenhuma do ponto de vista... É técnico, mas às vezes faz diferença no jeito que cai, né? E às vezes só de mudar o estímulo, aquela coisa da gente dar aquelas enganadas na dor e tal. E mais uma vez, é alguma coisa que a criança está ali pensando, ao invés dela estar pensando na dor, ela está pensando na água, ela está vendo um formato diferente na água. Aí você fala assim, nossa, essa água aqui, será que ela é um leque? Você está falando nada, né? Mas isso ocupa a mente da gente, você está falando alguma coisa que gera uma criatividade, que a criança tem que pensar em alguma coisa. Isso já distrai um pouquinho e você sai do pânico. E a água é bonito, né? Assim, se você quiser fazer desenho com água, fica divertido. Lógico que na hora da queimadura não é nada divertido.
Não é.
Mas é alguma coisa que traz um olhar diferente para um momento de angústia, né?
Acho que é isso tudo, né? De queimadura que nós falamos.
Eu acho que nós somos incapazes de fazer um episódio curto, Laura.
Eu acho que, especialmente se a gente fala que vai fazer um episódio, não.
Então, para os ouvintes que ficaram chateados de que ficou longe demais, a culpa é minha, porque a gente começou falando assim, mas eu acho que esse é curtinho, não tem muito o que dizer,
eu
né?
Falei aí que não era para falar.
Você tá certa.
É isso, gente. Ó, a gente vai tentar colocar aí na descrição qual que é o momento do resumo, que aí se vocês quiserem passar, ou quem sabe a gente tenta pôr os tópicos assim, né? Queimadura elétrica, quem sabe, para ajudar aí, mas, né? Ai, é isso, gente. Então, como indicação fica o episódio anterior para vocês começarem, né, para vocês acompanharem a sequência toda sobre acidentes. A gente deu algumas indicações também aqui de fontes para prevenção da Sociedade Brasileira de Queimaduras, uns vídeos também que a gente vai colocar tudo na descrição. Se ficou alguma dúvida ou quiserem mandar algum comentário, só mandar para o nosso e-mail cafecomaspediatras@gmail.com ou nos escrever no Instagram @cafecomaspediatras. E é isso.
E para quem quiser ver o mini cozinheiro, até que a gente faça o episódio de crianças na cozinha, fica o Roman, que é o... Isso. A gente põe o link também dele.
Exatamente. Dele cozinhar. Então é isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.
Tchauzinho.
Esclarecimento de dúvidas? Não, substituto, consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.